Oi, oi, eu sou a Natália Anjos.
Eu sou a Larissa Henrice.
E esse é o podcast da Voice 176. Pois é, parece que agora que todo mundo sabe o que é TikTok, todo mundo acha que sabe fazer vídeo. Vários aplicativos, várias ferramentas e a profissão de filmmaker ou de produtor audiovisual, roteirista, diretor, iluminador e tantas outras profissões que atuam nessa arte ficou um pouquinho banalizada, vocês não acham? A gente recebeu o Rafael Felisbino para falar um pouco sobre isso. Bora ouvir? Oi, oi, Lari. Oi, oi, Lari, tudo bom?
Nath?
Oi, tá me ouvindo?
Você tá me ouvindo?
Tô te ouvindo. Tudo bem?
Tudo bom.
Vamos para mais um episódio.
Remotamente.
Não vejo a hora da gente poder se reunir para gravar.
Episódios remotos. Pois
né?
É.
Bom, a gente vai estar esperando aqui nosso convidado chegar. E chegou!
Ai, chegou!
Olha que
é muito legal. Você toca com o sininho assim.
Olá, tudo bem?
Oi, Rafa.
Tudo bom com vocês?
Tudo bom, seja muito bem-vindo. Rafael Felisbino, is in the house com a gente hoje.
Isso, tudo bem, Nath? Tudo bem, Lari? Prazer estar participando aqui com vocês, tá?
Muito bom, a gente também está muito feliz que você está aqui. Puxa, aliás, eu estou assim, acho que muito feliz mesmo, porque o Rafa é um super colaborador, parceiro da Voice, e então tô animadérrima você tá participando aqui nessa outra mídia que não é o vídeo, né?
Isso, é verdade, né? Uma outra mídia que se ressignificou também, né?
Também.
O áudio faz tempo que a gente não tem evolução no áudio, né? Ele acabou se adaptando aí, né? Quem diria que em 2021, né, a gente poderia voltar a um podcast, né? Voltar a escutar só o rádio, né? A gente consome tanto áudio e vídeo, né?
É.
E ter hoje um produto só de áudio é incrível, né?
Muito bom, muito bom. E vamos
pro
nosso papo.
O Rafa tá naquela turma que já cancelou 2020, ele já tá em 2021.
É mesmo?
É verdade, viu? Nossa.
É mesmo.
Tá tendo esse movimento mesmo, a gente tem percebido. O pessoal falou, olha, 2020 já acabou, tá?
É verdade, mas é nada. Acho que tem, dá pra render bastante ainda, né?
Ainda
é conturbado, mas acho que a gente tem que... Eu comecei, uma das coisas que eu aprendi aqui nessa pandemia é colocar atenção nas coisas, né?
Boa,
e aí, quando a gente começa a colocar atenção, a gente acaba aprendendo mais, né? Então, é o que eu estou tentando fazer, colocar atenção em tudo, né? Entender um pouco, principalmente questão de mercado, para onde está indo, né? Como as pessoas estão fazendo. Eu acho que a gente consegue extrair um pouco disso aí e tá à frente aí em 2021, né?
Muito bom. E vamos então para o nosso papo aqui sobre esse ressignificar e a reinvenção, né, do audiovisual. Rafa, vou pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre a sua jornada aí de formação, de trabalho. E aí a gente já entra nesse tema, assim, eu já vou te fazer até a primeira pergunta, né, que é como você vê essa reinvenção do audiovisual que tem acontecido nos últimos anos e que foi super potencializado com as redes sociais. O TikTok ganhou o Brasil, né, durante a pandemia.
Ganhou.
Já tinha ganhado Muitas pessoas, né, se eu não me engano, o número há 2 anos atrás era 500 milhões de pessoas, 500 milhões de usuários no Oriente. E aí, depois, quando chegou para o Ocidente, agora já nem sei que número que está esse aí. Mas a gente, o Brasil, ganhou essa mídia nesse período, né? E isso muda bastante coisa, né, para o audiovisual. Então, vamos lá, se apresente. Sim. E já bora responder.
Sim, muda bastante. Até lembrando, quem me apresentou o TikTok foi você, né? Uma das nossas conversas.
Foi. Verdade.
Eu, assim, de cara, você já viu o TikTok? Eu falei, não, eu não vi. Depois que você me apresentou, eu falei, meu Deus, estamos perdidos, né? Com as funcionalidades que tinha dentro do aplicativo. Bom, mas vamos lá. Meu nome é Rafael Felizbino, como você já me apresentou, né? Hoje eu trabalho como filmmaker e diretor de alguns conteúdos, né? Então eu tenho duas vertentes, né? Tem o Rafael Felizbino, que faz direção de alguns conteúdos de vídeo. Tem o Rafael Felizbino Filmmaker também, que é contratado por algumas pessoas pela forma de fazer vídeo, pela sua linguagem, pelo olhar. E tem a .is, que eu acho que a .is ela veio meio nesse ressignificado, né? Eu montei a .is faz menos de um ano. E a proposta da .is, né, que o slogan é sua extensão de vídeo conteúdo, ela já vem pensando nesse novo mercado, né, Nath? A .is, ela é uma empresa que... Nós só trabalhamos com empresas na .is, e ela é uma empresa que ela... eu falo que ela é uma extensão de vídeo, né? Como a gente tem alguns parceiros, assim como a Voice, né? A .is ficaria voice.is, né? O que, que seria essa extensão .is? Como a gente tem uma extensão de texto, TXT, extensão de vídeo, .move, né? Você tendo dentro da sua empresa essa extensão .is, é um braço, né, um fornecedor de vídeo para a sua empresa, né? Então, a gente utiliza de toda a nossa expertise que a gente tem trabalhando com diversos mercados, né, para solucionar, né, para apresentar soluções para as empresas que trabalham com a .is. Então, vai, hoje a gente faz um vídeo... Vai, fizemos vídeos para... com ideias de como vai voltar as empresas depois do Covid, né? Uhum. Então, né, isso serve como expertise para outras empresas, né? Então, de repente, uma outra empresa, a gente consegue apresentar essa solução, ó, o mercado está assim, as pessoas estão fazendo um vídeo interno no qual está mostrando para o seu funcionário que, né, que a empresa está tomando todas as medidas, né, para que o funcionário volte em segurança para trabalhar. Né? Então, isso acaba sendo bem versátil, né? Porque isso é compartilhar informações, né? Compartilhar ideias, né? Então, eu vejo muito isso na .is.
Desculpa te cortar, mas eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre como é que você chegou na .is, né? Porque eu sei que é a sua empresa de atuação agora, mas como você bem falou, já é uma reinvenção do audiovisual, né?
Já
é uma proposta diferente. E aí, como é que foi essa jornada até aqui, né? E que também acho importante dizer que você criou essa empresa antes da pandemia, né? Não foi por conta da pandemia, foi antes da pandemia. Então... Tudo que a gente vai falar aqui, né, é um movimento que começou muito antes, né, que agora acho que foi potencializado, mas começou muito...
Sim, sim, eu vou começar então meio na minha trajetória no vídeo, né, faz 15 anos que eu trabalho com vídeo, né, isso aí veio do meu pai era operador de câmera, e ele acabou me trazendo para a profissão. Boa. Né, eu acabei me formando no Senac, eu fiz editor de vídeo, né? Na época eu tinha muita vontade de trabalhar em televisão. Então, para trabalhar em televisão é necessário ainda o DRT, né? Uhum. Então, eu comecei pensando em fazer uma faculdade de rádio e TV. Eu vi que era algo muito amplo e eu gostava muito da técnica, né? Então, eu acabei descobrindo o Senac, fiz o operador de câmera, tirei meu DRT de operador de câmera. Fiz o editor de vídeo, Tirei meu DRT de editor de vídeo e nunca atuei na televisão. E nem tenho vontade de atuar, assim. Acho que eu me fascino muito em gerar conteúdo, né? Eu gosto muito, né, do termo filmmaker, de ser filmmaker, né? Então, dentro da minha trajetória, eu vim freelando em algumas produtoras, né? E quando houve essa, né? Eu até vou parar um pouquinho essa minha trajetória e vou voltar um pouco, né? Porque a gente está falando de ressignificar o mercado audiovisual, e eu pensando sobre isso, eu analisei alguns pontos de mudança que nós tivemos, né, dentro do nosso mercado, que é algo que é muito importante ser citado, né?
Boa.
A gente trabalhava, né? Eu, como trabalho há 15 anos, né? Nisso eu consegui pegar um pouco, né, dessas mudanças, né? Quando eu entrei no mercado do audiovisual, a gente trabalhava ainda com VHS. E o mercado, ele era muito dividido. Ele não tinha, ele era uma divisão muito clara, né? Ou você fazia uma produção totalmente profissional, ou você fazia algo totalmente amador, né? Não tinha esses
Muito
meios
bom
termos que
esse.
a gente tem
É muito boa essa
hoje, né?
colocação.
E isso começou até, se eu for um pouquinho mais para trás, né? Começou com a máquina fotográfica, né, Nath? Antigamente, o fotógrafo, ele fotografava no filme, ele tinha que ser muito, mas muito técnico, né? Porque a gente não tinha o contato visual do que estava saindo, né? Então, imagina, o cara vai fazer, vamos levar para o mercado da moda, né? O cara vai fazer um editorial, meu, tipo, era aquilo, a gente, né, teria um circo enorme armado para o cara fotografar e não tinha erro, né? Era saber o que estava fazendo para depois ver. Então a pessoa tinha que ser muito profissional, né? E aí, com a mudança, a gente teve essa primeira mudança no mercado, que foi a entrada do digital na fotografia, né? Então, né, hoje, com a entrada do digital, não que é mais fácil fotografar, acho que tem muito mais elementos que entram dentro do profissional fotógrafo, né? Mas só de ele conseguir olhar o resultado que ele está fazendo, né, hoje é normal do fotógrafo fazer vários testes, né? E fotografa, vê a luz e afina daqui, afina de lá. Então, isso
Muda
acabou
tudo, muda
abrindo.
completamente, né? A prática mesmo, né?
Nossa, muda demais. Então, isso abriu espaço para outras pessoas, né? A formação acabou ficando diferente, né? Passando um pouquinho mais para frente, a gente teve a mudança do vídeo, mas a mudança do vídeo não foi tão brusca quanto a da foto, né? As primeiras mudanças eram gravações de fita mini DV, DVCAM. Então, imagina, a gente tinha uma gravação digital em fita, né? Que era uma qualidade assim, eu me espantei. Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu estava acostumado a ver o VHS desgastava, né? Quando você fazia a cópia. E quando eu vi uma imagem digital, né, gerada de uma câmera, assim, pequena até, né, para a época, eu falei, nossa, meu, que é isso? Foi um pulo absurdo. Mas ainda não se comparava com as grandes produções, que era feito com películas, com película, né? Então, imagina, né? Película para uma fita mini DV. Então ainda não houve essa mistura, né? E mais para frente a gente tem um terceiro ponto quando entrou as máquinas fotográficas começaram a gravar, né? Então acho que uma das grandes máquinas aí que nós tivemos que foi a mudança dessa revolução foi a 5D, que é uma máquina da Canon, né? Acho que você já deve ter ouvido falar dela, né? Que foi a 5D. A 5D ela fazia foto e acho que na Mark II eles colocaram a possibilidade de vídeo. Aí mudou tudo, Nath. Aí, tipo, por quê, né? Porque a gente conseguia utilizar das lentes, né? Ou seja, aquele desfoque que a gente não conseguia nas câmeras, aquela estética em questão de lente, a gente tinha tudo na máquina fotográfica, com uma qualidade incrível. Aí o
Demais.
mercado do vídeo, tipo, a visualização, a formação, tudo acabou mudando, né? Porque a gente tinha uma qualidade muito, não muito próxima, mas bem próxima, assim, visível do que se fazia nas grandes produções e com equipamento de baixo custo para a época, né? Então aí o mercado começou a mudar. E aí, dentro dessa minha formação, eu consegui passar por tudo isso. E eu
Que
fui um dos
gostoso.
que. Foi, nossa, muito, muito bom. Assim, eu sou, me sinto privilegiado de ter vivido essa
Vivido isso
época,
tudo,
né?
né?
E eu acho que daí que veio minha formação, porque quando lançaram essas máquinas fotográficas, eu me sentia muito aberto em poder fazer minhas produções, que é o que eu gosto de fazer mesmo, esse lance do filmmaker, né? De poder captar com uma alta qualidade, né? Eu já tinha o viés da montagem, da edição, então, assim, me abriu assim, mil possibilidades quando aconteceu isso. Mas o mercado, como vai se adaptando e vai mudando, né? Então, com isso também, tipo, né? Acontece até hoje. O nosso mercado acabou ficando meio bagunçado, assim, né? Meio. A gente não tem mais o parâmetro que a gente tinha antigamente, né? De é uma produção muito boa, é uma produção, é uma alta produção, ou é algo amador. É, então, eu me vejo muito nisso, né? E aí, voltando agora na minha formação, né? Eu sempre fui freelancer, sempre consegui visualizar diversas áreas por ser freelancer. Então, às vezes a gente está fazendo uma cobertura, a gente está fazendo uma campanha, né? E então eu sempre tive essa versatilidade de poder fazer diversos segmentos dentro do audiovisual, né? E acho que em 2000 e nossa, o tempo tá passando tão rápido que a gente até se perde, né? E há uns 5 anos atrás eu montei uma empresa, né, uma produtora com um sócio, né, no qual a gente fez grandes cases, né, trabalhamos para grandes marcas, né, e por eu sempre também ter o meu viés, ter vontade de fazer assim as minhas produções, né, a sociedade foi bem legal, até hoje a gente faz muitos trabalhos juntos. Mas eu tenho esse lado autoral também
Autoral,
para
né?
trabalhar. Exatamente, eu gosto do autoral, eu acredito nele hoje em dia, né?
Ô,
E
Rafa,
acabei montando a ponto AS.
eu acho que você. Vou falar uma coisinha rápida, a Lari vai fazer uma pergunta, mas vou falar uma,
Tá.
só fazer um adendo aqui, que eu acho que a
Tá.
sua, que acho que é por isso que é tão bacana ouvir sobre a sua formação, porque a sua jornada dentro desse mercado foi uma jornada dentro desse movimento de reinvenção, né? Que foi essa saída do VHS, aí o mini DV, aí o digital, né? Então, eu acho que é muito bacana porque você é um profissional que se formou nesse movimento, porque é um movimento que não acontece do dia para a noite, né? É um movimento que acontece mesmo
Não,
em anos, né? Em muitos anos, assim.
não.
E então acho que isso é muito legal, né? Você é tipo, é uma pessoa que se mistura com essa história, como tantos outros profissionais desse setor, né?
Sim, acho que isso é muito legal. E se a gente for visualizar isso agora no que estamos vivendo, né? A gente está passando por uma outra revolução, né? Que é poder que as pessoas gerarem o seu próprio conteúdo, né? E isso ser vendável, né? Então você vê como o ser humano e o mercado ele é adaptável, né? Ele vai se adaptando, ele vai se moldando, né? E a gente tem que acompanhar, não tem jeito, né, Nath? Não tem uma outra, não dá para lutar contra, né? Eu acho que isso é muito bom, né? A evolução é muito bom, né? De tudo, né? E a gente tem que aceitar e se adaptando, né?
Ô, Rafa, pegando um pouco esse gancho aí que você tá falando, né, de se adaptando e a evolução, eu vejo tem um caso para mim que é muito emblemático, que é da brasileira a Luísa Dor, que ela fotografou a capa da Time com o celular. E aí entra nessa polêmica, para mim é uma polêmica desse uso do celular e, tipo assim, não é a máquina que faz o fotógrafo, não é o equipamento, é o olhar. É um pouco dessa discussão, assim, qual o peso do equipamento e o peso desse olhar e o que que é esse olhar de fato, assim, sabe? O que que você entende por esse olhar?
Tá. Eu vou levar um pouco para minha área para ficar um pouco mais confortável, né? Que é a área do vídeo. Então eu vou para mostrar o que eu acho disso aí, eu vou te falar um pouco das vertentes do vídeo, né? Se a gente for pensar assim em elementos principais que a gente tem no vídeo, e depois eu vou repassar isso aí para foto, o vídeo, o elemento principal de qualquer vídeo é a história, né? Então,
Ai, como eu amo.
Né?
é isso. O
Pra
primeiro
mim tá
elemento
respondido.
é o elemento principal de um vídeo, ele é a história. Então, a gente às vezes vendo um vídeo, às vezes não, muitas das vezes a gente consome um vídeo de celular que é muito mais agradável, que a gente consome ele milhões de vezes do que um vídeo produzido com uma Red, com uma câmera, né, com uma super produção. Por quê? Porque aqui aquilo que foi documentado, a história que tem ali dentro, né, é algo que te chama a atenção. Então, voltando, indo para o cenário da foto, eu vejo que hoje é a mesma coisa, Lari, porque hoje os equipamentos, até mesmo o celular, ele tem uma qualidade de fotográfica, ou seja, ele consegue te trazer elementos que você pode fazer uma capa de uma revista, né? Desde que dentro do seu olhar tenha técnicas ou feeling do que está sendo comunicado. Então, eu acho isso bom, assim, acho que a gente não tem que se basear por equipamento que está utilizando, e sim na técnica, no feeling que foi aplicado ali para que ela faça essa foto, né? Então, seria falar, pô, o cara tirou uma foto do nada e virou uma capa da revista tal. Pô, aí já é meio. Aí hoje já seria conflitante para mim, mas ela está utilizando o celular. Para mim não faz diferença nenhuma, né? Desde que os elementos que ela trouxe ali naquela fotografia fale muita coisa, né? Então acho que eu defendo
É a
desse
história, né?
princípio.
É
A
bem o que você falou,
história.
assim, é a história, né? E acho que é o que a Lari falou do olhar, né? Porque eu acho que cada profissional traz no seu, na sua linguagem, aí seja na sua forma de expressão, né? Seja uma foto ou vídeo, que é o que a gente está falando, a gente passa essa história. Então, o celular ou uma câmera super ultra incrível, ela só é uma ferramenta que pela qual essa história está passando, e aí você está criando uma expressão, né? Materializando essa expressão de uma história que você tem. O Marcel Isidoro, que já veio aqui no podcast, né? Ele falou sobre. Foi o último episódio da temporada passada? Não, da temporada 2. Ele tem um filme, que é um longa-metragem, que foi gravado com um iPhone 6.
Olha.
E tá no Now, chama Maré, e é um longa, né? Então, assim, você fala,
Olha.
putz, o cara fez um longa-metragem gravado no celular, e é um musical ainda o filme, sabe? Então, é super bacana, assim, acho que é um bom exemplo para essa questão da história, né? Desse olhar aí do filmmaker, né? De quem tá produzindo esse vídeo.
Sim, total. No vídeo, então, principalmente, né? Eu lembro muito de casos. Eu lembro muito de um vídeo que viralizou. Foi de um assalto que o cara tava com uma GoPro no capacete, né? E o cara assaltou uma GoPro, e nem era uma GoPro, era essas câmeras action, né? Que vendem, que não tem uma certa qualidade, mas documenta, né? Então ele estava andando com a moto dele, foi até aqui em São Paulo isso, né? E acho que vocês vão lembrar desse fato. E o cara assaltou ele estava com a câmera, né? E foi uma cena de filme. O cara assaltou, pegou a moto, né? Ele desceu da moto ali todo desesperado, saiu correndo. E aí o cara saiu com a moto dele e um policial estava num outro carro que atirou no cara. Mas, tipo, meio que
Nossa.
matou o bandido e, meu, esse vídeo viralizou. Assim, é um vídeo que foi, assim, assistido por milhares de pessoas. Acho que por mim foi assistido umas 10 vezes, porque foi incrível, assim, a cena,
Nossa,
né? Lógico que o
louco.
fato não foi incrível, mas a cena foi incrível. Então é o que a gente fala de história. Foi gravado com uma câmera action, né? Assim, em cima do capacete do cara, e foi um fato real que me faz ver aquele vídeo, tipo, muitas vezes, assim, porque assim, se a gente fosse produzir uma cena daquela, nunca a gente ia conseguir passar essa realidade que teve naquela cena, né? Então, assim, o vídeo é isso, né? Ele é a forma, ali a gente estava falando de uma coisa real, né? Mas as coisas produzidas também, assim, não importa o equipamento que foi produzido, eu acho que o equipamento, ele é muito, ele é a questão do acesso para trazer certos elementos, né? Então, falando de vídeo, ah, eu vou usar uma câmera X, porque essa câmera tem uma certa latitude que vai me fazer expor tanto a pessoa que está aqui na frente quanto a paisagem que eu quero lá atrás. Pô, ok, né? Então, ele utiliza daquele, ele faz a locação, ele investe naquele equipamento para trazer aquele resultado. Agora, se não for isso, né, eu acho que, principalmente hoje, não dá para a gente validar por equipamento, né, e sim por bagagem, por história, por o que a pessoa quis passar, né, naquela produção. E isso é fascinante, né?
Bom. E aproveitando, Rafa, queria perguntar uma coisa sobre um trabalho que você fez recente, e que tem muito dessa história, né, aí que você está falando, que foi um vídeo de uma campanha da Aetna, quando a loja deixou de usar o termo criado mudo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que foi fazer esse vídeo? Eu lembro que eu acompanhei um pouco com você, assim, que a gente até tinha gravado uma coisa assim próxima, aí você me contou assim essa história, eu achei muito, muito maravilhosa. Assim, aí vou deixar também o link aqui do vídeo para quem não assistiu.
Ah, legal. Vou contar um pouco. Então, essa campanha, eu fiz a direção dessa campanha para a Aetna, né? Foi no dia 20 de novembro de 2019. Né? A Aetna, eu fiz essa campanha para, em conjunto com a agência, né? Uma agência que chama Tracy Lock, a agência. E o que que acontece, né? A campanha era uma dinâmica real, né? No qual a Aetna iria tirar o termo criado mudo de todas as suas lojas. E todas as suas lojas, e-commerce, né? E é um termo delicado, né? É um tema delicado para se falar, né? Esse viés de racismo, né? E a agência, eu achei uma solução da agência, assim, muito boa, né? Ela acabou contratando toda a sua técnica pessoas negras para estar documentando isso, porque é uma história real, é uma história delicada de se contar, né? E eu acabei sendo presenteado por dirigir isso, né? Então, a gente tinha uma equipe técnica total formada por negros, né? Desde a produtora de casting, eu fazendo a direção, o diretor de fotografia, o operador de áudio, o assistente, né? E foi bem legal. Acho que o resultado disso foi incrível, porque a gente estava à vontade para conversar do assunto, né? Então, as pessoas que participavam dessa dinâmica eram pessoas negras, né? A equipe inteira técnica era negra, então a gente ficou à vontade para conversar do assunto e acabou saindo algo natural, algo descontraído, algo não apelativo, porque foi documentado e foi comunicado, né, por pessoas que viveram, que vivenciam aquilo. Né? Então, eu acho que isso foi, para mim, foi um presente estar dirigindo essa campanha. E foi incrível, né? Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm que... Não é segregar, não é diferenciar, mas imagine você falando de algo tão delicado, né? Com pessoas que não vivenciaram, que não... Seria desconfortável para quem estivesse participando, né? Então...
É coerência, né, também, e dá essa oportunidade das pessoas que vivenciam essa realidade, né, esse tom de realidade e valorizar o olhar, que é o que a gente estava falando também, né, a pessoa pode estar falando do mesmo assunto, mas o olhar de quem tem uma vivência é totalmente diferente do que quem supõe, ouviu falar, ou tem histórias, né? Então é muito
Total.
diferente.
Total, é o que a gente está vivenciando hoje, né? Com as manifestações que tiveram, com os fatos que ocorreram, né? Agora em pouco tempo, e a gente vê muito isso, né? Quem não vivenciou, querendo dar uma opinião, como você vai opinar de algo que você não conhece, né? Então, quem viveu, nem né? Quem esteve ali pode falar com muito mais propriedade sobre o assunto. E eu acho que essa campanha foi isso, né? Estar à vontade é se sentir confortável, né? As pessoas que estavam participando ali daquela dinâmica da campanha, com certeza estavam muito mais confortáveis porque sabia que jamais nós iríamos expor algo
Não fosse legítimo, né?
que não fosse legítimo, que não fosse legal, que não deixasse essa pessoa confortável, né? Então, acho que acabou sendo muito legal essa campanha. Nossa, teve muito, mas muito, muito engajamento, né? E eu
Máximo.
senti presenteado aí por estar dirigindo isso, né? E quero, né? E até isso é um adendo para as empresas, né? Para que façam isso, né? É legal, sabe? Tipo, acho que realmente
É
acho que
necessário.
é necessário, exatamente, é necessário, porque é um assunto delicado, não só o racismo, mas como diversos outros assuntos, né? E às vezes a gente contar uma história no qual a gente não vive,
Não faz sentido, né?
não é algo verídico. Até tem um fato bem interessante que aconteceu. Eu conheci um rapaz, um índio, em Nova York, né? Que ele é cineasta. Eu vou até pegar o nome dele aqui para você colocar depois aqui também o Instagram dele. E ele é um cineasta que ele documenta a vida dele na aldeia, né? Aí eu estava conversando com ele sobre isso, ele falou: Rafa, foi uma pessoa que fez um projeto audiovisual dentro da minha aldeia. E a gente teve alguns investimentos no qual eu fui a pessoa que encabecei isso. E para mim foi muito gratificante ter aprendido e me dedico muito a isso, porque o que me fez, né, querer essa profissão e de documentar minha aldeia foi isso, né? Acho que nada melhor do que eu, que vivencio aqui dentro da aldeia, poder documentar o que se passa aqui, poder comunicar do que outra pessoa que não vive, né? Que não sabe o que que a gente passa, né?
É o olhar dele, né? Ô, Rafa, conta pra
Exatamente.
gente um pouco sobre essa experiência em Nova York, que foi um trabalho também seu, que misturou assim várias artes, né? E acho que é bacana também contar, porque também eu vejo como um olhar assim de reinvenção, né? Do que um filmmaker pode fazer hoje, né? Porque não é uma produtora, não foi uma super produtora que foi contratada para fazer um super projeto megalomaníaco. Foram poucas pessoas, mas como esse olhar e o conhecimento e habilidade técnica também, né? Combinado, podem chegar tão longe e fazer coisas tão incríveis, né?
Sim, isso é legal, Nath. Legal que você perguntou isso, porque é o que eu acredito, né? Eu fiz esse trabalho com o artista Tito Ferrara, e antes de fazer esse trabalho em Nova York, a gente fez um trabalho na Amazônia, no qual nós fomos para uma aldeia indígena no Pará, né? E foi engraçado, porque quando ele me chamou para esse projeto, ele: Rafa, aconteceu isso, eu tenho um projeto assim, né? Eu documento muito muito índios, eu retrato, né, muito índios, eu tenho uma oportunidade de estar indo para uma aldeia, cara, queria fazer um material audiovisual disso. Aí, a princípio, eu pensei também, falei: cara, eu preciso pelo menos de duas pessoas. Por quê? Porque a gente tem uma grande questão dentro do audiovisual, que é a questão do áudio, né? Em termos de documentário, né? O áudio é muito difícil de fazer áudio, você fazer vídeo e captar áudio também, né? Então, assim, numa produção, por mais que eu sou filmmaker, eu sempre penso no operador de áudio, né? No cara do áudio direto. Eu falei, cara, eu preciso pelo menos de duas pessoas, porque o cara do áudio, cara, a gente imagina por ser um documentário, vai ser um. A gente vai precisar de bastante captação de áudio. Ele falou, Rafa, mas imagina, cara, eu não sei o que que a gente vai encontrar lá na aldeia, cara. Isso é tudo novo para mim. Imagina a gente chegar com um boom na aldeia e, cara, acho que vai assustar os índios, né, cara? Nem sei se os caras estão acostumados a, né, esse tipo de documentação, a câmera, né? Cara, acho que tem que ser uma coisa eu e você. Eu falei, ah, vamos nessa então, né? Então essa foi nossa primeira experiência, né, com
E
girar.
deixa eu só fazer daí um adendo assim, em relação a isso, né? Que eu acho que é muito interessante, porque o audiovisual, a produção de audiovisual, ela tem muitas pessoas envolvidas, né? E eu acho que isso é muito importante destacar. São sempre muitas pessoas, né, para a produção de um vídeo. Tem o operador de áudio, tem o operador de luz, depende muito do tamanho dessa produção, né? E aí, eu só vou já deixar uma sequência aqui para depois você falar da experiência de Nova York. E aí, hoje em dia, tem muita gente fazendo produção de conteúdo e achando que fazer vídeo também é simples. Então, ah, não, eu posso só pegar aqui um ring light, ter um bom celular, né? E aí eu consigo fazer uma coisa com uma super qualidade. Mas tem uma questão de. Você falou aí, né? Você tem 15 anos de experiência e aí sim você foi sozinho fazer uma captação, né?
E com medo,
Então
né?
não é. E com medo, exato. Olha a diferença, né? De não, dá para fazer super. Não, peraí, tem toda uma jornada de formação profissional e toda uma experiência profissional também, né? Que aí se arrisca e fazer um projeto. Inovador como esse. Aí, vamos tocar, só para deixar isso bem
Sim,
destacado,
não, isso é
assim.
legal, realmente. Acho que, né, a gente tem essa preocupação de com a produção, né? Porque realmente uma produção bem feita não tem milagre, requer pessoas envolvidas, né? Requer o produtor, pessoas que é produtor que vai ver locação, que vai diretor de fotografia, diretor de arte, diretor de cenas, cara, é algo muito amplo para se fazer, né, algo com qualidade, né? Ali a gente estava fazendo um documentário, era questão de documentar, e mesmo por ser um documentário, né, hoje as pessoas muito têm, eu vejo muito esse lance de youtuber, né, da pessoa ir gravando com o celular e falando e acha que é um documentário, né, isso, né? Mas não, o documentário é muito mais amplo, requer um estudo, né? A gente não foi lá à toa sem saber o que iria
É uma
fazer, né?
linguagem, né, de vídeo,
É uma
né?
linguagem,
É,
para
acho que é
mim.
importante falar isso, que é uma linguagem, não é só um registro ali flat, reto, direto, né?
Não.
Você está documentando, você tem que ter o estudo dos fatos e do que você quer trazer e como você vai apresentar aquilo da melhor forma, né? É diferente de você ligar a câmera e sair falando e mostrando, não é mostrar, né?
Total. É,
Boa, isso
exatamente.
aí.
Você chegou num ponto certo. Não é mostrar, né? A gente foi documentar e, para mim, mais delicado ainda, porque se tratava de um artista. Um artista, ele tem uma bagagem, né, incrível, assim, dentro do que ele retrata, quanto pessoa também. E, né, e eu, como profissional, documentar uma visão de um outro artista, né, imagina, né, requer um estudo, eu preciso entender muito disso, eu preciso vivenciar com ele, porque eu não posso. O vídeo, ele é comunicar, né, o documentário, você está comunicando, né, e eu comunicar uma outra verdade que não seja desse artista, imagina, né? Então entra nesse paralelo, né, de vamos dizer que nós estivéssemos fazendo isso para uma marca, não para um artista. Né? Hoje as marcas contratam muito youtubers, nada contra, né? Mas será que o youtuber está trazendo a linguagem que a marca comunica? Será que isso foi estudado ou ele está fazendo da forma que ele acha que deve fazer, né?
Tá só
Então,
surfando numa onda, né? Eu acho muito
exatamente.
legal você falar isso, Rafa, porque justamente é o lugar de cada um, né? Cada pessoa no seu lugar e o que ela pode oferecer. Um youtuber, a gente entende que o lugar dele é de uma pessoa que vai mostrar uma coisa mais orgânica, espontânea, gente como a gente. E aí, se a sua estratégia for ter esse tipo de declaração, esse tipo de, né, de uma pessoa, é para ser,
Total.
né, que agora são muito mais celebridades do que gente como a gente, né?
É verdade, né?
Então, ou você quer uma celebridade falando e traduzindo um texto ou interpretando, ou você quer uma pessoa dando uma mensagem assim mais espontânea, mais orgânica dela, e aí tá muito ligado à personalidade, né? Então, você tá
Sim.
associando sua marca diretamente a uma personalidade, e a diferença de você ter uma equipe profissional que não vai colocar ali, né, o talento e a sua visão, mas ela vai estar falando por você, né? Então,
Exatamente.
pela sua marca. E eu acho muito legal isso das pessoas que amam a sua profissão e você tem muito isso, desse respeito e esse afeto com a história e com os envolvidos. Porque não
Sim,
é
tô.
sobre você, né? Você está sempre trazendo um universo, você é o canal para transmitir aquele universo e você tem muito respeito e curiosidade, né? Muita pesquisa sobre esses universos que você entra. E eu
É
acho que
muito bom.
isso é legal, né? Porque você separa o que é seu, tipo, eu vou ser o canal, mas é aquele universo que tem que aparecer, diferente quando a gente contrata uma personalidade ou um youtuber, né? Que ele vai estar na
Sim,
frente de
nossa.
alguma forma, né?
Exatamente. Ele vai ditar as regras e hoje, falando do mundo de hoje, né, de YouTuber, ele dá as regras, né? Ou seja, eu comunico se for assim, assado, porque tem isso, né? Enfim, mas não vou nem entrar muito a fundo nesse lado e vou voltar aqui para a forma de documentar, né? Então, eu estava documentando um artista, né, no qual tem uma bagagem ali, a gente tem uma história a ser contada, e realmente acho que são os meus olhos, né? A minha forma de documentar é de passar uma ideia do que está na cabeça de outra pessoa. E a gente acabou indo com essa equipe reduzida, eu e ele, e acho que foi algo que acabou dando certo, né? Por quê? Porque a gente estava tão reduzido que tem uma coisa que eu gosto muito na minha linguagem, tem uma coisa que eu gosto muito no vídeo, é dele ser algo real, né? Então imagina você chegando numa aldeia indígena, que é algo incrível, é algo totalmente surreal, é um tempo totalmente diferente do nosso, né? Só é totalmente diferente do nosso. Pra gente é para ontem, para eles é quando der, sabe? Tipo, só pra gente chegar na aldeia, tipo, é mais ou menos assim, ó. Rafa, vou te pegar aí no sábado. No sábado você vem para cá porque vai rolar uma festa no domingo. Aí, tipo, ele vem te buscar na quarta e a festa vai rolar no domingo que vem, porque tem outro cara que vai chegar e vai esperar, então é um outro tempo, né? Então imagina você chegar numa aldeia, né? Tipo, com uma câmera na mão e espantando assim as pessoas, falando que você quer tirar aquela imagem dela, né? Então não era o caminho, né? Então muitas das vezes a gente chegava com câmera, sabe, no peito assim mesmo, e só documentando o chão, documentando o áudio, sabe, para trazer esse realismo para dentro do nosso filme, né? Então eu acho que antes era um problema, e com essa equipe reduzida, e depois eu achei que foi a grande sacada, né? Tanto é que você assiste o filme da Amazônia e você vê que é algo. As pessoas se espantam, né? Quando falam, nossa, foi só vocês que foram, nossa, mentira, tinha uma equipe, não, né? Mas é um filme que te traz muito realismo. Você vê o que está sendo documentado ali, não foi fake, né? A gente não pegou o Indy e falou, ó, vai lá e dança e coloca sua roupa, não. Né? Foi algo
Vocês
real.
entraram no tempo deles, né? Em vez de impor ali, a gente tem tanto tempo para gravar e faz aí o que vocês costumam fazer, que a gente tem que capturar.
Exatamente, foi exatamente isso, Lari. Isso que trouxe o realismo para esse documentário e ficou algo tão legal. Então a gente acabou fazendo essa primeira experiência na Amazônia e surgiu a oportunidade de Nova York. E aí, de novo, Nova York, vamos como tal, mas o que vai ter? Quem é a equipe? Ah, deu certo na Amazônia, vamos nós dois de novo para Nova York, né? Então a gente fez essa imersão, né? O artista, o Tito Ferraro, o artista que eu trabalho, ele gosta de fazer essa imersão, né? Porque quando a gente faz essa imersão, sei lá, é algo que é difícil até explicar, mas você entra em outra frequência, né? O material, ele seria muito diferente se eu não tivesse lá, sabe? Porque eu vivenciei junto com ele, né? A gente acaba acessando frequências muito delicadas, assim, que te faz abrir coisas, assim, te faz abrir verdades, assim, para você comunicar, né? Então, a gente acabou achando uma fórmula, né? E essa fórmula, eu acho que só foi capaz... Só foi possível, né? Por conta dessa questão de ser filmmaker, né? Aí a gente está falando dois paralelos, né? Em questão de uma equipe enorme e em questão de um filmmaker, né? Uma equipe enorme não, para aquele projeto, não daria para levar uma equipe muito grande. E o filmmaker, por ele estar ali vivenciando, captando e fazendo essa comunicação e montando, né? Eu acho que trouxe também nesse material de Nova York uma visão muito diferenciada, né? Não ficaria tão bom se eu tivesse lá captando e mandando para alguém aqui montar e estar tá fazendo esses conteúdos, né?
É. E aí,
Eu ia
nossa,
perguntar.
eu acho. Vou falar rapidinho, assim, só que eu acho que é super interessante, assim, que quando a gente fala quando a gente fala em reinvenção do audiovisual, a gente já pensa direto nas mini telas, né? Tipo, na tela do computador, na tela do celular, nas redes sociais e essas novas mídias e plataformas que a gente tem. Mas, eu, como boa. Enfim, assim, como eu sou uma pessoa que amo muito o audiovisual e valorizo muito, né, essa profissão, eu vejo em você, e aí nessas histórias que você está contando, essa reinvenção e essa evolução que é bem diferente de precarização, né, das profissões. Então,
Sim,
eu acho que
sim.
você não deixa, como a Lari falou, de pesquisar, de estudar, de conhecer, sim, também outras ferramentas e equipamentos novos, de se atualizar nesse sentido, mas você traz aí um repertório, né, de formação, que é muito importante. Eu acho que esse episódio de hoje, eu acho que ele é importante muito por isso, né? Para a gente entender que a reinvenção não é que virou várzea, né? Tipo, que, ah, então vai, agora todo mundo
Sim,
faz vídeo.
não.
Não, não é isso, assim. A gente tem que ter um cuidado com essa produção de imagem, porque a gente está produzindo histórias, a gente está retratando histórias, né? E a gente também tá inspirando pessoas, comunicando, registrando, enfim, fazendo tudo que o audiovisual pode fazer nas suas diferentes vertentes. E que isso requer profissionalismo, sim, né? Requer formação,
Total.
assim. Então, mesmo que seja uma pessoa, que é esse que a gente chama hoje de filmmaker, né? Tipo, que é essa pessoa que. Mas é uma pessoa que estudou edição, estudou operação de câmera, né? Que sabe da história do audiovisual, que sabe do cuidado que tem que ter com um artista, ou que tem que ter para ir fazer uma documentação em uma aldeia indígena, né? Ou que sabe
Sim.
do cuidado que é de fazer uma campanha para uma empresa como a Aetna, mas que está falando sobre racismo, né? E que está
Sim.
mudando uma nomenclatura ali de um dos produtos que eles trabalham. Então, olha como é complexo, né?
Sim.
Então, acho que é muito importante isso, assim, essa valorização, sabe? A gente tem um pouquinho tempo agora. A Lari vai fazer
Ah.
uma pergunta e a gente já vai caminhar para o
Pro
finalzinho aqui,
final.
infelizmente.
Legal, infelizmente.
Eu não sei se é bem uma pergunta, mas é colocar isso assim, que é uma informação que parece muito simples, mas que 80% do tráfego da internet é por vídeo. Então, assim, a maioria das
Nossa.
pessoas está entrando em contato, se relacionando pela internet por vídeo. 82% dos usuários preferem vídeo ao invés de ler um texto, por ser mais dinâmico, mais fácil de entendimento, assim. E aí eu não sei se a gente
Sim.
tem ainda plena consciência, ou se só eu que ainda não tenho, dessa relação com o vídeo e a internet, sabe? Virou uma TV, não sabe, não sei. Vídeo é 80%. E aí, se você for ver, a maioria também é por uma plataforma, que é o YouTube, domina muito, né? Parece que só 5% dos vídeos que estão na internet são do Vimeo, e 8% é uma pesquisa da Cisco, depois posso colocar aí na descrição, de outras plataformas. Então, também tem a dinâmica do YouTube, o Instagram também tem um peso grande, mas, assim, a internet se resume a vídeo, praticamente, isso é muito louco.
Bom, eu vou meio que não responder essa pergunta, porque é uma realidade, né? Hoje as pessoas consomem muito, né? A gente está falando de TikTok, a gente está falando de YouTube, né? O TikTok hoje é uma televisão, eu vejo, né? A pessoa está almoçando e está passando os vídeos e se entretendo ali com os vídeos, né? Tanto o Instagram, o Stories também eu vejo muito como uma televisão, né? A pessoa deixa o Stories passando e está almoçando, né? Ou seja, ele está vendo ali, se entretendo com algo. Eu sou suspeito por falar em vídeo, porque eu acho, eu acredito no vídeo como a ferramenta mais poderosa para se comunicar, né? O vídeo, ele te traz. Você também... O vídeo, ele te traz uma veracidade, né? O vídeo, ele tem a veracidade que a foto não tem. Eu dou muito exemplo eu te mostro um vídeo de alguém pulando de um penhasco, você acredita. Mesmo que pode ser uma montagem, enfim, eu te mostro uma foto de alguém pulando do penhasco e você fala, ah, será que esse cara pulou? Isso é montagem. Então, ele tem essa veracidade. O vídeo, quando você fala, quando, né, uma pessoa falando para um vídeo, ele está comunicando, ele está colocando a sua cara ali, né? É ele falando com o espectador, né? Então, é algo, assim, é muito poderoso. E dentro disso também, né, das produções, até entrando desse lado de produções bem feitas, né? Ele tem toda uma psicologia atrás, né? Ele não comunica só com uma mensagem principal, uma direção de arte, uma cor, sabe? Está acessando, isso é a Nath sabe até falar mais do que eu, mas está acessando uma parte do seu cérebro que está fazendo te trazer fome, sabe? Tipo, te dá fome, um exemplo, né? Então é uma comunicação muito mais ampla do que o público reconhece, né?
A gente
Então.
tá. Quando a gente. Desculpa te cortar, Rafa, mas só para pegar
Não,
esse gancho
sim.
aí que você falou da direção de arte, né? A gente tá utilizando mais de um sentido, né? Então, com o vídeo, a gente pode estimular. Mais de um dos nossos sentidos. Então, não é só a visão, a gente acaba estimulando uma vontade de sentir o cheiro daquela flor, né? Tipo, ou a fome, né? Você pode, nossa, tô sentindo, quase sentindo o gosto dessa comida, né? Que eu tô vendo. Então, você, por meio do visual, e aí do áudio, né? Do audiovisual, a gente estimula também os outros sentidos. Então, de fato, isso é poderosíssimo, né?
Muito poderoso, né? E hoje, infelizmente, muitas das pessoas com essa banalização não estão se dando conta, né, do mais que nós podemos extrair com as produções, né? Então, se limitam em apenas alguém mostrar roupa e lá. Imagina, a gente pode acessar tantas outras coisas com uma direção de arte, com um roteiro bem feito, com uma captação, com uma fotografia bem composta, né? E a gente não pode se limitar em apenas alguém mostra e ponto, né? Então tem esse paralelo, né, Nath? Acho que assim, tem um estudo muito amplo por trás de tudo isso, né? E com a banalização, com a forma fácil de se fazer vídeo, né? A gente vai acabar limitando o mercado. E só para me finalizar, eu queria deixar uma mensagem agora, até falando dessa banalização. Eu, como profissional, né? Hoje a gente concorre com o youtuber que faz vídeo com celular, com a pessoa que é o amador que faz um site e fala que faz produção de vídeo, com o cara que usa o ring light ali e leva o ring light na pessoa para comunicar ali, enfim. Então é um mercado que tá bagunçado, assim, né? As pessoas não sabem mais distinguir a produção, até só um pouquinho mais de tempo, mas até falando de TikTok aqui, né? O TikTok, ele tem um traqueamento de rosto. Se alguém vir na minha produtora e falar, gente, eu quero traquear isso, colocar no celular, é caríssimo. Por quê? Porque um profissional para fazer isso é caro, né? A pessoa que faz motion para mim, ela tem um estudo enorme, ela tem um trabalho enorme. E o TikTok faz a nível de. Já tem lá uma ferramenta para fazer, né? Então as pessoas perderam essa percepção, né? Então chega numa empresa, alguém fala, ah, não, eu queria que meu rosto virasse, meu olho ficasse verde e pulasse bolinhas no meu olho. Ah, tudo bem, para fazer isso, ó, eu preciso disso aqui, a gente vai usar um chroma aqui, um exemplo, né? Pessoa, não, mas o TikTok não faz isso? Você
Como
imagina
se
que
fosse
loucura!
super facinho, né? Super tranquilo de fazer.
É até difícil, né, da gente se basear, né? Porque realmente faz, né? Mas já a nível profissional não é assim que funciona. Então a gente está num mercado muito sem parâmetros. E eu, Rafael, acredito no quê hoje, Nath? Né? Eu, como profissional, como eu me posiciono diante disso, dessa concorrência? Eu acredito muito em linguagem. Linguagem, eu acho que nós, como profissionais, a gente tem que. Nós somos artistas, né? A gente tem que ter uma verdade dentro de como que a gente comunica. Então é algo que eu aplico no meu trabalho. Eu tenho uma linguagem. Se você assistir nos filmes, né, principalmente os autorais, eu tenho minha forma de captar. É tudo mexido, é uma linguagem mais viva, é algo que me remete mais. Eu lembro muito minha linguagem com sonhos, né? Os sonhos a gente vê flashes rápidos, a gente focaliza a nossa visão em várias coisas ao mesmo tempo, e é a minha forma de comunicar. Então eu acho que é essa ferramenta que eu utilizo para que eu agregue valor dentro do que eu faço. Então eu quero que as empresas me procurem por conta da minha linguagem, da minha forma de contar esse filme. Isso aí me deixa muito mais confortável para estar produzindo e agrega muito mais valor no meu trabalho hoje, né?
Muito
Então
bom,
essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aí, né? Não é equipamento, não é equipamento, não é valor. Eu acho que é sua verdade, é expor a sua verdade dentro de tudo que você faz, né? E eu, no caso, no vídeo.
maravilhoso. Muito bom. Muito bom, Rafa. Ai, queria ficar falando
Muito
mais um
bom.
montão.
Ah, eu também. A gente conversa
Muito
pouco, né?
bom,
Gosta nada
muito
de
bom.
conversar.
Mas foi
Não,
muito
mas foi
bom, assim,
ótimo.
acho que deu para a gente ter um panorama bem bacana, assim, dentro dessa questão da reinvenção,
Tá.
né, do audiovisual e de como a gente está vivendo esse momento, né, de banalização, de também desvalorização e também de confusão, como o comentário que a Lari fez, né, de, poxa, se a internet se resume a vídeo, né, tipo, 80% desse tráfego é de vídeo, como é que eu me relaciono com isso? Também não estou entendendo. É um cenário, assim, de confusão, né, de como a gente se relaciona com essa mídia, como a gente também percebe os profissionais que atuam nessa área, percebe, valoriza, compreende o que é isso, né? Compreende que mensagens são essas que a gente está passando, por meio dos videozinhos que a gente faz, seja colocando a nossa carinha ali, falando coisas que estão na nossa cabeça, né? E que tem lá, pode ser 300 pessoas, né? Que são seus seguidores, ou 200, vai. É muita gente te assistindo e pegando ali, enfim, inspirações, questões, ouvindo você de fato, né? Olha a importância disso, né?
Muito, né?
Então,
Principalmente do lado profissional. Se é entretenimento, entretenimento é entretenimento, né? Então, ok. Mas levando para o lado profissional, isso é muito coerente, Nath.
Sim, é muito isso. Então, acho que a gente tem que cuidar, né? Assim, acho que o objetivo desse episódio era mostrar como é uma mídia importante e como a gente precisa cuidar tanto do que a gente produz, né, em vídeo, como do que a gente consome também em vídeo, né?
A gente
Muito
consome
bom.
tanto, Lari, respondendo agora a sua pergunta, a gente consome tanto que a gente nem sabe que está consumindo. A gente vê, às vezes,
Pois
um
é.
texto, um informativo lá de texto, É vídeo.
Exatamente.
Ah, mas que
Muito
bom.
bom, muito bom.
Para mim também foi muito bom. É um prazer aí ter conversado com vocês. Espero ter contribuído aí tanto com o mercado como para abrir a cabeça das pessoas. Isso tudo que eu estou falando aqui é uma verdade minha, né? E aí vai de reflexão e entender o que que é agradável, o que serve ou não serve, né? É assim que funciona a vida.
Muito bom, muito, muito
Valeu.
obrigada.
Ressignificar com significado, né?
Boa, Lari. Muito bom.
É verdade.
Obrigada,
Bom,
então, Rafa. Obrigada, Mar.
obrigado a
Valeu.
você. Valeu, foi muito
Seguimos. Vou
bom.
deixar os links todos aqui para todo mundo te assistir.
Tá, e só para deixar um adendo aqui, Nath, o de Nova York, nós fizemos 6 conteúdos e agora eu estou terminando o documentário. E tá incrível, incrível, incrível.
Sim, quando você
Então.
lançar,
Oba!
a gente publica aí também, mas o de Nova
Isso.
York já tem, né, pra gente mostrar.
É, o de Nova York
E
só tem os
o da Etna
conteúdos.
também, vou mandar.
O de Nova York só tem os conteúdos. Agora a gente ficou 30 dias lá, a gente está fazendo um documentário, que nem o da
Ah, entendi.
Amazônia.
Achei que fosse o documentário da aldeia.
Né? A gente está fazendo um documentário que tá, nossa, tá incrível, incrível,
Ai, já tô
incrível, incrível.
ansiosa pra ver.
Legal.
Muito
Então
bom.
tá bom. Obrigado,
Obrigadão,
Nath. Obrigado,
Rafa.
Lari.
Beijão. Beijo,
Outro,
Lari.
tchau, tchau.
Beijo, beijo, Nath.